3:14 de volta com o CBN Total. Dois fatos nesta semana mostraram como as pessoas estão carentes de um contato com seus queridos nesse momento de isolamento social. Um exemplo aconteceu no Brasil, numa cidade aqui do interior, na cidade de Jaú, que registrou o encontro de um aluno com a sua professora. O que eles usaram para o contato, o encontro de um aluno que estava com muita saudade da professora, foi até comovente, foi o uso de uma capa de chuva, que envolveu, né, todo um protocolo, um aparato aí para que a criança pudesse abraçar a professora. Um outro exemplo aconteceu numa cidade norte-americana, quando uma mãe improvisou os filhos um painel de plástico para que eles pudessem abraçar a avó. Para falar sobre esse assunto, estou com o médico infectologista do Hospital PUC Campinas, Dr. André Bueno. Boa tarde, Dr. André.
Olá, boa tarde.
Obrigado pela participação. Eu não sei se o senhor pôde ver essa matéria desse garoto no Fantástico, né? De um garoto lá da cidade de Jaú, que estava com muita saudade da professora. A mãe improvisou uma capa de chuva e aconteceu esse encontro. Isso não deve acontecer, né, doutor?
Então, a gente não tem segurança para recomendar esse tipo de ferramenta, né, para que as pessoas possam se aproximar, né? A orientação que a gente faz ainda é a questão do distanciamento, né, para evitar ao máximo o contato próximo com outras pessoas.
E com relação à capa de chuva, saco de sanito, qualquer outro tipo de vestimenta, não é aconselhável, né, doutor?
Então, a gente não tem como garantir a segurança, né, de todos esses materiais, né? Só para fazer uma analogia do que a gente usa dentro dos hospitais, né? Então, todos os pacientes suspeitos ou confirmados de Covid que precisam ficar internados, todos os profissionais de saúde, quando vão atuar, né, quando vão assistir esses pacientes, usam equipamentos de proteção, que são aventais, descartáveis, né? E aí tem todo um rigor acerca dos materiais, uma regulamentação, né, para garantir a segurança, né? Então, nesse cenário, né, aí, né, a gente tem esses protocolos. Agora, para situações do dia a dia, né, que as pessoas estão, assim, tem todo esse rigor, né, dentro do hospital, a gente não tem como garantir a segurança desse procedimento.
Então, a gente não deve fazer esse tipo de procedimento, né, doutor? Esse fica um alerta que a gente tem que dar para as pessoas que estão emocionalmente distantes, estão com saudades dos avós, dos pais, para que evitem isso, né?
O ideal é evitar, né, manter a questão do distanciamento, né? Pode, desde que mantenha, né, uma distância segura de 1,5 metro, 2 metros, né, se aproximar, né, acenar, né? Mas o ideal é que aguarde ainda fases mais avançadas aí da pandemia, numa situação melhor, para poder, de fato, abraçar, beijar, né?
Então... É verdade. E, inclusive, eu até vi uma reportagem de uma mãe, né, de uma filha, que também se enrolou todo em sacos plásticos, né? E foi lá dar um abraço. Também totalmente inadequado para o momento, né?
Também é... É a mesma questão, né? São artifícios, né, que às vezes as pessoas utilizam e, é o que eu falei, não dá pra gente garantir que isso seja seguro, né?
Verdade. Até um caso de um pai que se vestiu com um personagem, com aquelas roupas, tipo, que a gente vê por aí, de personagens de pelúcia, também não traz nenhum tipo de segurança, né? Por mais que seja uma coisa que a gente coloque, fique quente, mas não é seguro, né, doutor?
É isso, acho que eu volto nessa analogia, né, que a gente faz com os equipamentos que a gente usa dentro dos hospitais, e tem toda a técnica, né, tem todo o treinamento para utilizar esses equipamentos, para que a gente possa se aproximar dos pacientes e fazer uma assistência adequada. Agora, quando isso ocorre sem todo esse rigor, aí abre margem para situações que não são tão seguras, né?
Uhum. Agora, para aquela pessoa que precisa ir na casa do pai, porque o pai mora sozinho, a mãe mora sozinho, ou o avô mora sozinho, é usar máscara e manter o distanciamento. Aí é uma medida mais protetiva.
Para essas situações, né, em que é imprescindível, né, algum grau de de aproximação, retomar esses cuidados, reforçar esses cuidados. Então, na medida do possível, manter essa distância, né? Lembrando que as partículas que a gente elimina, a maioria das vezes, não viajam, né, longas distâncias. Então, se a gente mantiver 1,5 metro, 2 metros, isso gera segurança. E as máscaras, né? Tanto quem está indo visitar, quanto quem vai receber a visita, o ideal é que esteja utilizando para ser uma proteção adicional.
Doutor, a gente está lidando muito com fake news. E também tem muita fake news aí dizendo que o uso da máscara pode não ser tão eficaz, que pode ocasionar outros problemas. Eu queria que o senhor ajudasse, né, a gente a tirar um pouquinho essa questão dessas fake news que a gente vê por aí e que isso acaba assustando as pessoas, né?
Então, essa questão da máscara, a ressalva, né, que tem que ser feita é que ela sozinha não garante proteção total. Né? Então ela faz parte de um conjunto de medidas, né? que entra a questão do distanciamento, entra o cuidado com as mãos, entra o cuidado com as superfícies, né? Higienização de superfícies, e mesmo o uso correto da máscara. Né? Não adianta estar de máscara e utilizar ela no pescoço, ficar colocando a mão na superfície dela. Né? Então acho que a mensagem é assim, ela usada da forma correta, em conjunto com outras medidas, certamente aumenta a segurança, né? Agora, ela sozinha, né, e sem ser utilizada da maneira correta, aí ela pode não ajudar.
O que eu percebo quando eu preciso, né, me locomover para fazer algum tipo de atividade, porque também a gente tem que cuidar da gente. O que eu vejo? Pessoas com a máscara agachada, né, no queixo. Em ambientes de trabalho, por exemplo, vou dar um exemplo da emissora de rádio. Nós temos alguns profissionais que estão trabalhando na rádio e tem outros profissionais que estão em casa. Quem está dentro da emissora tem que estar o tempo todo com a máscara, doutor?
Quando está em ambientes fechados, né, o ideal é que se utilize a máscara, né? Que aí é uma situação onde vai ter mais risco de ocorrer dispersão de partículas. Então, a todo momento, a partir do momento que se entra num ambiente fechado e vá ficar lá, né, por um certo tempo, o ideal é que fique utilizando a máscara o tempo todo.
O que a gente observa nas ruas é que muitas pessoas ficam com a máscara no queixo, né, ou pendurada na orelha, né, de um lado só. A pessoa fazer uma atitude dessa e depois voltar a máscara no rosto, isso já é um momento em que a pessoa precisa higienizar essa máscara?
Na verdade, a pessoa não deve fazer isso, né? Porque se ela leva a máscara ao queixo ou ao pescoço, né? Lembrar que o pescoço é uma área que frequentemente fica exposta, né? Então, pode eventualmente, né, ter presença de bactérias, de vírus ali na área do pescoço, pelo menos temporariamente. Se a pessoa abaixar a máscara tiver o contato com essa área, pode contaminar a máscara, e se aí a pessoa levando a máscara à posição dela, né, próximo ao nariz e à boca, ela pode se contaminar nesse momento, né? Então, assim, a recomendação é que a pessoa, a hora que ela colocou a máscara, ela mexa o menos possível nela. Ela só vai encostar na máscara de novo para tirar, né? Não para mudá-la de posição, para ficar tocando nela, né? Então essa questão de tirar a máscara para falar, por exemplo, isso deve ser bastante contraindicado.
Fazer isso, higienizar a máscara ou colocar uma nova.
Isso, na verdade é trocar, né? Porque a gente não consegue rapidamente, né, higienizar as máscaras, né?
Tem uma reserva.
Isso, é trocar a máscara. Então, se eventualmente contaminou a máscara ou ela ficou úmida, né, e vai precisar trocar, então tem que ter uma máscara reserva e retira essa que está usando, guarda para poder lavar, né, se for uma máscara reutilizável, e aí coloca uma nova, né. Qualquer medida que tente, assim, rapidamente fazer uma higienização dela, isso não vai trazer segurança.
Sei. Sempre tem uma reserva, então, né? Ela tem uma duração de quanto tempo a pessoa usando uma máscara, doutor? Por quanto tempo ela pode ficar com uma máscara utilizando?
Então, isso é muito variável dependendo do tecido, né? Para máscaras cirúrgicas, né, que a gente usa dentro de hospital, É um tempo variável também, vai depender muito do quanto que a pessoa está falando, a intensidade com que está respirando, né? Mas em média, algumas horas, né? Em torno de 4 horas, né? Agora, para máscaras de tecido, né? E dos mais variados tipos de tecido, a gente não tem, assim, um parâmetro tão claro, né? De tempo. A mensagem é que se a máscara começar a ficar muito úmida, né? Ou se, obviamente, sujar, cair, alguma coisa, aí ela tem que ser trocada, né? É, não dá pra gente só se basear na questão do tempo. Então, um parâmetro bom é a questão da umidade, né? Então, se a gente perceber que ela começou a ficar úmida, né, no contato ali com a pele, seria o momento de trocar.
Entendi. Porque a gente tem visto que nós, profissionais da imprensa, né, muitos jornalistas estão usando a máscara. Então, sempre ter uma máscara de reserva, porque o jornalista fala muito, né, doutor?
Isso. É, exatamente. Então, quando é necessário falar bastante, né, com uma frequência maior do que o habitual para a maioria das pessoas, a máscara ela vai se umidificar mais rápido. Então, talvez a frequência de troca, né, para um jornalista seja maior do que para outros tipos de profissão.
Uma outra questão, tem muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, se a máscara Face Shield substitui a máscara de pano ou tecido. Não sei se o senhor conhece.
Sei. É, são os protetores faciais, né? Que a gente também usa dentro dos hospitais, né? Nas situações de assistência, né, do hospital, a gente usa a combinação dos dois EPIs, né? A máscara cirúrgica, o N95, e o face shield, tanto para proteger os olhos como para proteger a máscara, né? Agora, nas situações do dia a dia, ele poderia fazer, às vezes, da máscara de pano, né? Já que ele seria tanto uma barreira para evitar a dispersão de partículas, né, para distâncias maiores, e também seria uma barreira até mais eficaz do que a máscara no sentido de proteger quem está usando, porque ela protege os olhos, né, e protege uma área maior do rosto do que a máscara. Agora, doutor, a questão o uso, né? O uso de face shield assim, na comunidade, para o dia a dia, não é algo que é tão habitual a gente encontrar e talvez mais incômodo do que a máscara.
Uhum. O João Leonardo Espigolon, de Americana, após chegar em casa e tirar a máscara, devemos lavar o rosto?
Então, isso é prudente fazer, sim, né? Porque isso que eu falei, a máscara ela vai proteger uma parte delimitada do rosto, né? Uhum. Então a gente quando tá aí vai no supermercado, vai em algum outro ambiente fechado, você pode eventualmente ter o risco de receber partículas, né? Receber secreções respiratórias no rosto, né? Nas outras áreas que não estejam protegidas pela máscara. Então isso é prudente fazer sim, né? Lavar o rosto, né? E depois tirar a máscara e depois lavar o rosto.
Aí ele faz uma outra pergunta. Tem perigo ao lavar o rosto?
Não, porque se você tiver... Pode, obviamente, lavar com água e sabão mesmo, ou tomar banho, né, já de uma vez. Mas aí não tem problema. Se você fizesse esse procedimento como é o habitual fazer, quando toma banho, não tem o risco de você se infectar durante a higienização.
Uma última pergunta, a pessoa que está no carro, está dirigindo, está sozinha, ela também tem que usar a máscara?
Então, se ela está sozinha, não vai receber, não vai entrar ninguém no carro, né? Ninguém do convívio familiar dela, não tem por que usar, né? Porque ela não está nem se protegendo, nem protegendo outras pessoas se ela estiver sozinha no ambiente do carro, né? Uhum. Já teve essa questão... Se a gente também, assim, às vezes ficar usando em momentos em que não seria necessário, né? Talvez a adesão ao momento em que seria essencial o uso de máscara diminua, né? Porque, de alguma forma ou de outra, gera algum grau de desconforto, né? Utilizar a máscara. Uhum. Então, dentro do carro, por exemplo, não tem por que usar porque você não está nem exposto a receber secreções e nem precisaria proteger o seu entorno dessa eliminação.
Vamos lembrar, quando você estiver sozinho no carro, com mais uma de uma pessoa ou no transporte público, é o uso da máscara.
Isso, aí é um uso essencial, né? Então, se você lembrar que no carro você fica muito próximo, né, de outras pessoas, uma distância assim bem inferior a 1 metro, né? Então, aí sim é o uso essencial, né? Transporte público, a mesma situação, carro particular, a mesma situação. Aí é um uso essencial.
Tá certo. Doutor André Bueno, obrigado, viu? Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde. Falei com o doutor André Bueno, médico infectologista do Hospital da PUC Campinas, dando aí novos conselhos, novos recadinhos para você. Continuar usando a máscara, fazer o uso adequado e também não inventar moda, né? Não ir querer abraçar alguém usando capa de chuva. Não tem comprovação científica que isso vá te proteger ou vá proteger outra pessoa. Vamos seguir a norma, logo logo tudo isso vai passar, se Deus quiser, e a gente vai voltar a uma vida diferente. Mas a gente espera que seja uma vida normal.